Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos quórum, vamos dar início à nossa reunião. E posso dirigir-me em português ao Sr. Embaixador, porque ele deu-me agora a boa nova, a boa notícia de que compreende o português e fala português. Portanto, as minhas felicitações, fico muito feliz por isso. Saúdo o Sr. Embaixador da Dinamarca e os membros que o acompanham. As senhoras e senhores deputados conhecem o regimento, conhecem os tempos de palavra de que dispõem. Peço o favor de não excederem, porque é muito desagradável ter de interromper, e nós aqui não temos aquele sistema que existe no plenário, que o próprio mecanismo se encarrega de cortar a palavra a quem se excede. E, portanto, não havendo aqui esse mecanismo, eu peço que não haja abusos. Portanto, o Sr. Embaixador dispõe de 10 minutos para a intervenção inicial, depois cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos, a começar pelo PSD, o Sr. Embaixador responde, dispõe de 5 minutos para responder e assim sucessivamente. Portanto, acho que não há dúvidas. Temos presentes deputados do PSD, do Chega, do PS, da Iniciativa Liberal e do LIVRE. Portanto, Sr. Embaixador, faça favor, tem a palavra, é ali o botão.
É ali. Boa tarde a todos e muito obrigado por este convite. A verdade é um grande honor para nós estamos aqui. Eu tenho estado aqui várias vezes antes, mas sou sentado ali, então é um orgulho estar aqui falando no Parlamento e outro país europeu democrático como nós. E muito obrigado para todos vós que participaram na nossa inauguração da presidência europeia. A semana passada foi muito significativa para nós. E como parlamentares, é muito importante para nós que os parlamentos nacionais são muito involucrados no processo europeu. Na Dinamarca temos uma comissão também. Se você quer, podemos conectar com eles para você ter contato com eles. Eles, muitas vezes, se têm como implicações nas leis na Dinamarca ou grandes implicações na política exterior, têm que dar um mandato para o governo para negociar na Bruxelas. Essa é a nossa octava presidência e muito, muito obrigado, presidência. Também para esta introdução. Eu percebo português, falo portunhol, eu acho, mas eu vou fazer o melhor possível. Senão eu falo inglês e se me ponho muito desesperado, vou falar em dinamarquês, mas espero que não. Esta é a octava presidência da Dinamarca na União Europeia. É verdade, quando Dinamarca entrou na União Europeia, era como 9 países, agora com 27, é uma coisa como cada 13 anos e meio, e se o enlargamento se vai bem, vai ser inclusive mais anos. Então, não é uma oportunidade que um país tem cada segundo ano, tem muito, muito deles, e como eu falava o outro dia, a gente que gosta do esporte, é como 4 ou 3 Jogos Olímpicos ou 3 Copas Mundiais entre as presidências da União Europeia. A Dinamarca assume a presidência do Conselho da União Europeia num momento crucial para o futuro da Europa. Não será uma presidência habitual. O peso global relativo da União Europeia está a diminuir. A nossa segurança está sob pressão. Há guerra em solo europeu. A nossa competitividade é desafiada. Há pressão também nas relações transatlânticas. O critério global de sucesso para a presidência dinamarquesa da União Europeia e o de estabelecer uma direção clara para a cooperação da União Europeia, assegurar progresso tangível nas prioridades políticas ambiciosas da presidência. A presidência dinamarquesa tem como lema uma Europa forte num mundo em mudança e 2 prioridades principais. Uma Europa segura, una Europa competitiva y verde. Una Unión Europea segura realza, entre otras cosas, la importancia de garantía que Europa es capaz de se defender. El apoyo continúa a Ucrania en todos los aspectos. Trabajo para soluciones nuevas y transformadoras para prevenir la migración irregular y reducir la llegada a la Unión Europea. La construcción de pasadas abarcantes y equitativas con países terceros y el refuerzo del papel geopolítico de la Unión Europea. Una Europa competitiva y verde realza, entre otras cosas, la importancia de la reducción de encargos y de la simplificación o refuerzo del mercado único, incluyendo la unión de poupanza y los investimentos, la garantía de una política comercial abierta, incluyendo la diversificación de las cadenas de abastecimiento, la concienciación de transición verde, incluyendo un mayor acceso a energía limpia y la definición de una meta climática para 2040. Un europeo seguro. La Unión Europea debe asumir responsabilidades por su propia seguridad y por la seguridad euroatlántica, trabajando de perto como NATO. Europa tiene que conseguir defenderse a sí misma. Reforzar la industria y la producción de defensa europea es esencial. Apoyo continuo de la Unión Europea a Ucrania es una prioridad fundamental para nuestra presidencia. Trabajamos para reforzar el apoyo a través del Mecanismo Europeo de Apoyo a Paz y de la Misión de Unión Europea de Asistencia Militar a Ucrania. Trabajamos para mantener y adaptar las sanciones más severas posibles contra Rusia. El paquete de sanciones número 18 va a ser negociado durante la presidencia dinamarquesa en inicio. La presidencia dinamarquesa trabajará en soluciones nuevas y transformadoras para controlar la migración irregular y reducir las llegadas a la Unión Europea. Eso incluye avances en las negociaciones sobre nueva legislación en materia de asilo y de retorno y alterar las reglas relativas a los países terceros seguros. La presidencia también se concentrará la implementación continua del Pacto de Unión Europea sobre Migración y Asilo y no refuerzo de fronteras externas de Unión Europea. Los actuales desenvolvimientos geopolíticos subliman la necesidad de alargar a la Unión Europea. Un alargamiento ambicioso y basado en el mérito tornará a la Unión Europea geopolíticamente más fuerte. La presidencia dinamarquesa trabajará para promover un alargamiento basado en el mérito y para preparar un alargamiento a través de reformas internas. Consecuentemente, avanzamos con los negocios de alargamiento específico con Ucrania, Moldova y los países balcones occidentales. Relaciones con países terceros. La presidencia dinamarquesa procurará reforzar la influencia geopolítica en las relaciones globales de la Unión, construyendo pasadas abarcantes y equitativas con países terceros. Eso requiere una mayor coordinación entre los miembros estados y una ligación más estrecha entre las políticas y los instrumentos de la Unión Europea para que los puntos fuertes de la Unión se refiltren na su influencia global a un nivel que corresponda a su peso en el mundo. Durante la presidencia de Dinamarca hay dos cumbres muy importantes, una con CELAC, los países América Latina y Caribe, y ojalá por parte de Dinamarca es una prioridad fuerte que conseguimos un acuerdo con los países de Mercosur, Unión Europea-Mercosur. Esperamos también que haya un cumbre con los países africanos EU-África, donde podemos hacer acuerdos también con los países africanos. Resiliencia democrática. La Unión Europea debe regular los gigantes tecnológicos de forma eficaz, responsabilizándolos en los combates de desinformación. Estado de Derecho. Los valores europeos y el Estado de Derecho son una puerta angular en la cooperación europea. Debemos orar para todos los instrumentos para asegurar respeto por estos valores. O establecimiento de un anexo con el orçamiento de la Unión Europea ha mostrado efecto. Una competitividad y verde. Acción climática y la transición verde apoyan la competitividad europea. Y es por eso que juntamos estos temas una prioridad. A concorrencia global existen reformas para impulsar la competitividad de la Unión Europea que mejoran las condiciones para el crecimiento de las empresas y reforzan su capacidad para innovar y investir en nuevas tecnologías, competencias, producción y empleo. La transición verde debe impulsarse el crecimiento y las políticas climáticas y energéticas deben continuar intimidando ligado a políticas de competitividad. Sob esta prioridad, iremos trabajar para la reducción de encargos para las empresas, los ciudadanos y las autoridades públicas. Queremos menor burocracia para las empresas y los particulares europeos. Queremos estabilizar un mercado de capitales. Trabajamos para acelerar el ritmo de transición verde, inclusive las mayores infraestructuras y seguridad de abastecimiento en el mercado energético debe ser reforzados. Trabajamos para garantizar que la Unión Europea continúa a demostrar liderazgo en lo que dice respecto a acción climática, incluyendo a través de una meta ambiciosa para 2040. Durante la presidencia dinamarquesa va a cubrir el COP30 en Brasil y allí pensamos que Europa va a ser tiene que ser el líder de estas negociaciones, en particular cuando sabemos que Estados Unidos no son miembros más. Yo creo que mis 10 minutos concluído, mas eu não sei se...
Mas se quiser acrescentar mais alguma coisa que considere importante...
Bom, temos alguns pontos mais. O orçamento de este ano vamos liderar as negociações sobre o orçamento para a União Europeia para 2026 e vamos a começar negociações para o orçamento plurianual da União Europeia. La presidencia dinamarquesa no va a concluir este trabajo, mas es nuestra ambición de tener un orçamiento de EU financiamiento responsable que ofrecerá una respuesta focada, simple y eficaz a los desafíos estratégicos de Dinamarca. Para vos que sigue mucho, la Unión Europea sabe que Dinamarca fue miembro del grupo Fugl, mas la mayor cosa que vimos cuando hemos tenido visitas aquí que no somos Fugl más, mas ainda somos dinamarqueses. Eso significa mucho. Yo acho el último punto en ese, porque claro, estamos hablando y oyendo mucho de eso, o relaciones con Estados Unidos. La presidencia proseguirá cooperación constructiva entre la Unión Europea y los Estados Unidos en materia de comercio y investimiento, seguridad económica, cadena de abastecimiento y tecnología y apoyo a la unidad de la Unión Europea con un base de abordaje fin de proporcionado a la Comisión. Y bueno, no sabemos, yo creo que mañana es el día donde vamos a ver si la nueva tarifa va a entrar en vigor y hemos visto las letras que han mandado el jefe de Estado americano para algunos países de asiáticos. Vamos a ver qué va a ser la respuesta de la Unión Europea. Para la presidencia dinamarquesa es más importante que todos somos unidos en este y no alguna vez que ventajas puede una y otra con diferentes soluciones. Y bueno, yo quiero también ofrecer, si vos tenés voluntad, de convidar cuando vamos a terminar nuestra presidencia de ir para un almuerzo en mi casa donde podemos hablar sobre los resultados de presidencia dinamarquesa, si logramos o no. temos que esperar 20 anos mais para ter outra oportunidade de como vai ser as coisas, mas muito obrigado para estar aqui conosco.
Muito obrigada, Sr. Embaixador, por esta exposição tão clara e tão completa sobre as prioridades da presidência dinamarquesa. Já agora, os meus colegas têm conhecimento que eu estive na semana passada em Copenhaga a participar na reunião de presidentes das comissões dos assuntos europeus dos vários Estados-membros e, portanto, tive já a oportunidade de conhecer a presidente da comissão, o presidente do Senado, da Câmara, e vários outros membros do Parlamento dinamarquês. Continuando com a nossa ordem de trabalhos, tem agora a palavra à senhora deputada Regina Bastos, do Grupo Parlamentar do PSD, por 5 minutos. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Embaixador, agradecer-lhe muito a disponibilidade para nos apresentar as prioridades da presidência dinamarquesa e desejar-lhe as maiores felicidades e ao seu país nesta tarefa que é a 8ª vez que leva ao efeito. O lema desta presidência é um lema que nos é recorrente. Nós queremos sempre uma Europa mais forte, e tem agora uma componente que é para nós uma questão crucial de realinhamento das nossas prioridades e da nossa ação política no seio da União, que é num mundo instável, em mudança e que precisa de reformas na nossa União e que precisa de reformas também nos nossos Estados-membros. Eu acompanho e o nosso grupo parlamentar acompanha as prioridades da presidência dinamarquesa em muitos temas, designadamente nas questões ligadas às migrações e na medida em que nós temos que ter sensatez no acolhimento, humanismo e capacidade de dar respostas àqueles que procuram o nosso continente para ter uma vida melhor. Mas eu gostaria, Sr. Embaixador, se me permitir, de tentar ser sintética nas áreas de defesa, do alargamento, da questão da reforma da política de coesão e, finalmente, na competitividade. E nesses aspectos eu gostaria de fazer um enquadramento mais ou menos rápido, que tem que ver com a questão de termos a guerra na Ucrânia, que nos traz uma consciência agudíssima da necessidade de nós termos uma autonomia estratégica a nível de defesa e de não ficarmos à espera de aliados do passado e do presente que podem ser mais generosos ou menos generosos do que aquilo que foram no passado. Por isso, a autonomia estratégica, contando com a participação da Ucrânia na área da defesa, é para nós uma matéria que não se questiona. Nós temos a Ucrânia a lutar pelos nossos valores fundacionais e, por isso, temos que fazer os possíveis para apoiar. Mas nem todos os Estados-membros têm exatamente este mesmo alinhamento relativamente à Ucrânia e à nossa estratégia de autossuficiência na defesa, designadamente a Eslováquia e a Hungria, que têm, a propósito do 18º pacote de sanções à Ucrânia, um posicionamento, diria eu, de chantagem relativamente a uma matéria que nem tem nada a ver com a defesa, nem com a ajuda à Ucrânia, mas tem a ver com interesses pessoais relativamente ao Repower EU, se não estou em erro. Por isso, Sr. Embaixador, a primeira pergunta vai neste sentido. Como é que a presidência dinamarquesa vai conciliar estas posições de diferenciadas, divergentes, complexas no todo da União Europeia e até que podem eventualmente pôr em causa aquilo que é a maioria das vontades dos Estados-membros? Quanto ao alargamento, sabemos que o alargamento é uma prioridade política e estratégica, que deve, a nossa União deve manter uma união geopolítica reforçada. Não temos dúvidas que a Ucrânia será um dos próximos Estados-membros da União Europeia, que assim seja, apesar, volto a repetir, de Viktor Orban já ter dito que não aceita a adesão da Ucrânia na União Europeia, mas nós não temos dúvidas que para esta estabilidade geoestratégica, geopolítica, é fundamental que a Ucrânia, também a Moldávia e os Balcãs Ocidentais, que tenham uma prioridade no nosso clube. Temos estas questões, sabemos que a Ucrânia tem feito desenvolvimentos enormes no processo de cumprimento dos requisitos de adesão e, por isso, não temos dúvidas de que a Ucrânia terá um dossiê relativamente estável e fechado nos próximos tempos. Mas temos que conciliar também as reformas internas que temos que ter a propósito do alargamento em matéria de orçamento, em matéria de funcionamento institucional e também na questão da defesa do Estado de Direito. Relativamente aos fundos de coesão, temos o realinhamento dos fundos de coesão para prioridades novas. Como é que a presidência dinamarquesa vai conseguir levar à unanimidade este pedido de reforma? Finalmente, competitividade. Acompanhamos completamente a presidência dinamarquesa no objetivo de facilitar a vida às empresas, desburocratizar, quer a carga burocrática que recai sobre as empresas, quer sobre os cidadãos. Por isso, Sr. Embaixador, mais uma vez, muito obrigada pelos propósitos, que são propósitos muito pragmáticos da sua presidência.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Embaixador. Faça favor.
E nenhuma pausa para pensar. Não. Bom, muito obrigado. Eu acho que o que você tem falado agora, Dinamarca, é muito like-minded. Nós queremos, com a Ucrânia, chegar o mais longo possível com medidas mais inovadoras como possível. É como se, quando entra um país, é unanimidade, e quando faz o quando começa as negociações e quando termina, mas entre meio assim, não há nada no tratado. Vamos a ver que se pode fazer. Eu acho, não há nenhuma dúvida que Dinamarca quer avançar o mais possível. Sabemos que os polacos faziam muito, mas não tinham sucesso em essa parte, mas nós vamos fazer tudo o que podemos fazer porque temos o mesmo fim. Você pode ver, no mesmo dia que nossa inauguração aqui, estava a grande inauguração na Dinamarca também e a comissão inteira, estava na Dinamarca. E quem vinha também para a Dinamarca, para esta organização, Zelensky. Zelensky foi convidado também para participar aí. Então, eu acho que este também põe em foco tão importante esta prioridade para nós. Sobre os fundos europeus, eu acho que a semana que vem vai ser o primeiro borrador, o marco da Comissão Europeia sobre o próximo fundos de coesão e agricultura. E Dinamarca quer fazer que haja o primeiro, como se chama, rúbrica de negociações em dezembro. Não vai terminar durante a presidência de Dinamarca, é de 2028 e adiante. Mas Dinamarca vai fazer isso. E, claro, sabemos também que há mais prioridades na União Europeia. Queremos fazer mais, então não podemos fazer com o mesmo, mas também queremos fazer o mais possível com os fundos que temos. Mas vai ser negociações, claro, bastante. Como eu falava, Dinamarca não é frugal mais, estamos despertos para ver para como podemos dividir os fundos mais eficazes. Que mais pergunta era? Sobre
os fundos de coesão.
Coesão. Era sobre a coesão, que vai ser uma proposta de comissão ou semana que vem, e nós vamos seguir a lista para ver como podemos fazer a concepção melhor possível e também mais eficaz e também vão novos métodos para a coesão. Mas também a coesão é uma coisa que está no tratado da União Europeia.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Correia. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento e saúdo o Sr. Embaixador Lars Tin Nielsen e à sua comitiva. Bem-vindos à Assembleia da República de Portugal. Gostaria de começar por saudar a presença no programa da Presidência dinamarquesa de um reconhecimento da necessidade de um controle efetivo de fronteiras externas da União e o claro empenho no combate à imigração ilegal. Encontra-se também a iniciativa de promover uma nova legislação europeia no âmbito das políticas de retorno, dotando os Estados-membros de ferramentas concretas que permitam recorrer à deportação de cidadãos estrangeiros sem a permanência legal no território abrangido pela União. Iniciativa esta que é por nós apoiada e elogiada e, por isso, a primeira pergunta: quais são os moldes e os pontos fundamentais dessa legislação e quais são essas ferramentas? Ainda sobre este assunto, não poderei deixar de assinalar aqui uma certa incompatibilidade entre o combate sério e eficaz à imigração ilegal e o pacto em matéria de migração da União, uma vez que este, além de dispendioso e ineficaz, é ineficaz e traz exigências inadmissíveis como a da solidariedade obrigatória. Acredito que o Sr. Embaixador concordará comigo que todos os Estados devem zelar pelo livre exercício da sua soberania em qualquer circunstância, especialmente na defesa das suas fronteiras, e, à semelhança do caso dinamarquês, adotar políticas de imigração mais restritivas pelo bem da sua pátria, do seu país. Assim, deixo também aqui a pergunta: como irá a Presidência dinamarquesa, por exemplo, promover e desenvolver uma nova estratégia na luta contra o crime organizado e o tráfico de estupefacientes entre fronteiras, quando tem de conjugar este objetivo com políticas migratórias frágeis e que não permitem um verdadeiro reforço das fronteiras? E aproveito também, neste contexto, para questionar quais serão as bases dessa estratégia prevista no programa. Outro ponto extremamente relevante é a agenda da simplificação e redução de encargos, que é posicionada também no ponto de vista do aumento da competitividade. No entanto, parece-me ineficaz laborar ou trabalhar em prol da simplificação e redução de encargos e, ao mesmo tempo, dar prioridade ao Green Deal, uma vez que este traz todo um acervo de burocracia, regulamentação, impostos e torna muito vulneráveis setores da indústria em que ainda não têm as condições necessárias para fazer uma transição que lhes é imposta. E desta forma termino perguntando como pretende a Presidência dinamarquesa articular a transição ecológica sem colocar em causa a promoção de uma competitividade bem estruturável e durável na Europa. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para continuar, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Almeida. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento o Sr. Embaixador, a comitiva, os Srs. Deputados. A União Europeia enfrenta atualmente múltiplos desafios na sua orientação, nomeadamente e com situações como é o caso da corrupção ou a crescente ameaça de uma imigração descontrolada, e estes são apenas alguns exemplos. Vivemos enormes desafios também, como é o caso do acordo com a Mercosul, que o Sr. Embaixador teve oportunidade de mencionar, o Pacto de Migrações e Asilo, o Eurodigital, o Escudo Democrático Europeu, a execução de fundos, enfim, temos de facto uma panóplia grande de situações para resolver. Muito importante é a questão do desarmamento a nível europeu, que nos últimos anos veio a ter efeito e que nos levou a uma posição de vulnerabilidade, principalmente no atual contexto de conflito bélico que vivemos e que também contempla ameaças híbridas em áreas geograficamente muito próximas da Europa e que deve de ser colmatada. Não apenas dotando os Estados-membros de uma verdadeira capacidade de defesa face a estes desafios, mas para possibilitar uma emancipação e uma segurança europeia face aos outros players internacionais, dada esta volatilidade de dinâmicas interestatais, mudando assim de uma posição de dependência para uma posição de contribuição. No âmbito desta gestão de crises, a perspectiva da preparação e resiliência são de facto fulcrais. E aqui o que gostaria de deixar como pergunta ao Sr. Embaixador é em que termos é que a presidência dinamarquesa pretende promover uma maior preparação da sociedade civil e uma maior cooperação civil-militar também prevista no programa. Como segundo ponto, gostaria de me focar na PAC e concretamente no acordo comercial entre a União Europeia e a Mercosul, e a pergunta diretamente que queria fazer ao Sr. Embaixador é: na reforma da PAC proposta no programa, quais são os pontos específicos que efetivamente são orientados para o agricultor e que verdadeiramente melhoram a condição dos produtores e dotando os mesmos das ferramentas necessárias para que sejam capazes de alcançar todos os objetivos? Terminando, Sr. Embaixador, a sua homóloga no Brasil afirmou que o governo dinamarquês apoiará sem restrições o acordo da Mercosul. Ouvi-o falar também e dizendo: oxalá consigamos este acordo a todo o custo ou ouvindo os agricultores.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Embaixador. Faça favor.
Obrigado. Para saber uma coisa, Dinamarca tem algumas opt-outs, então algumas cooperação da União Europeia, não somos, temos acordos, mas são acordos paralelos como o resto da União Europeia, como em el asilo e de fronteiras. Mas Dinamarca vai a trabalhar, e eu acho que havia uma carta em conjunto de primeira-ministra dinamarquesa e o primeira-ministra italiana, Meloni, sobre novos métodos de ter migração legal e não ter imigração ilegal, porque isso não serve para ninguém. Isso vai ser mais pior, tanto para imigrantes como para países membros da União Europeia. E por isso queremos fazer como medidas que a gente sabe que não, como se fala, vale a pena ir à Europa, porque não se pode quedar-se na Europa se não tem permiso para estar. Então, trabalhamos neste sentido. E também estamos trabalhando para ter países seguros de terceiros países, uma lista onde se pode ficar a gente que não tem acesso na Europa ou ha entrado na Europa. Sobre a, como eu entendia, o drogas, claro que Dinamarca está trabalhando em todo para evitar as drogas entrando na União Europeia. É uma coisa que está, como se fala, indignada na nossa juventude, e é uma coisa que é realmente ameaça. Que mais sobre a indústria? Eu acho que eu vi que, por exemplo, entre 2019 e 2024, quando os americanos faziam 300 e algumas coisas, restrições de empresas ou regulações, a União Europeia fazia 13 mil, muito mais. E claro, se se quer competir em um nível mundial com os países asiáticos, China, Estados Unidos, temos que fazer mais ágil para fornecer maneiras para as empresas para não ter tão burocracia. Que mais? Claro, corrupção. Estamos totalmente contra a corrupção. Dinamarca é o país com menos corrupção no mundo. E, claro, é uma coisa que somos orgulhosos e claro, que é uma coisa que, em qualquer maneira, que queremos compartir. E sobre a política agrária, queremos transferir a política agrária para ser mais verde e mais eficaz. E em relação com o acordo com o Mercosul, sim, achamos que é um acordo que beneficia as duas partes, também em um mundo geopolítico como agora, é muito bom ter aliados que têm o mesmo raízes que nós. E claro que temos que buscar soluções para o que pode ser mais complicado para alguns países europeus. Mas há várias maneiras que se pode fazer um acordo, mas vai ser difícil, porque há alguns países que não pensam que é uma boa ideia. Para nós, pensamos que é uma boa ideia ter mais estrictas relações com a América Latina e com outro mundo de não são ou parceiros normais para a União Europeia. Eu não sei se era tudo.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e agradecer a presença do Sr. Embaixador por nos dar aqui, a ter a disponibilidade também para partilhar connosco as prioridades da presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia, que agora mesmo se inicia durante estes dias. A presidência rotativa do Conselho é, de facto, uma das marcas distintivas do projeto europeu e também vemos, e com essa expectativa, é um momento de nova energia a cada 6 meses e também, de alguma forma, algum recentramento nas próprias prioridades, tendo em conta o contexto interno, mas também o contexto internacional, isto sempre tendo em conta os princípios, com fidelidade com os valores fundadores da União e os seus grandes objetivos de médio e longo prazo. E, portanto, é nessa expectativa que acompanhamos o semestre dinamarquês. Como já aqui foi dito, o lema, uma Europa forte no mundo em mudança, portanto duas grandes prioridades, por um lado a segurança da Europa, mas não menos importante a competitividade e sobretudo algo que eu queria sublinhar porque não nos podemos esquecer da importância de uma Europa verde e portanto manter esta competitividade, mas não esquecer um tema tão importante e que importa muitas vezes com alguma desinformação, eu diria mesmo algum populismo, que não abandonemos esse grande objetivo para com isto também garantirmos a autonomia estratégica e a resiliência e confiança, sobretudo num tempo de grandes incertezas, como também já aqui foi dito, nomeadamente a intervenção do Sr. Embaixador, mas também dos deputados que me antecederam. E eu começava pela questão da segurança. Sublinhamos aqui também o relevo dado a questão da guerra da Ucrânia, portanto a banalização da violência internacional e diria mesmo a proliferação de conflitos não podem fazer esquecer o conflito na Ucrânia e que a Ucrânia continua a lutar pela sua liberdade, eu diria mesmo pela nossa liberdade, e o apoio político e económico e militar à Ucrânia é por isso um imperativo estratégico e diria mesmo um imperativo moral. É também, no fundo, a expressão da nossa defesa da liberdade, da democracia e do respeito pelo direito internacional e, portanto, também é neste contexto que registamos com particular atenção o objetivo da presidência dinamarquesa de promover os progressos concretos também no processo de alargamento da União e, em particular, aqui da Ucrânia, até pela importância geopolítica desse mesmo alargamento. Depois, no que diz respeito à ambição de uma Europa com capacidade de defesa própria em 2030, é importante, mas também é preciso que essa abordagem seja coordenada dentro da Europa, entre os vários Estados-membros, no fundo respeitando também as especificidades geográficas, históricas e industriais. Portugal é um exemplo, temos alguns bons exemplos na área da defesa e da indústria, tem novas empresas relativamente recentes, empresas de sucesso, mas de facto o ponto de partida dos diversos partidos é bem diferente, dos diversos países é bem diferente, mas o volume e a rapidez do investimento exigido colocam de facto grandes desafios à capacidade produtiva europeia e de alguns Estados-membros em particular. E, portanto, é evidente que isto dependerá do engenho dos governos, dependerá da capacidade também de iniciativa privada, mas tem que haver esta articulação sob pena que a competitividade e o investimento na despesa seja só para alguns, ou seja, esta ligação que aparece na proposta e nas prioridades da Presidência e que é importante não pode, de facto, ignorar a especificidade de cada Estado e a sua articulação. Depois falamos também da competitividade, acompanhamos as preocupações e as prioridades relativamente ao tema da competitividade. É de facto uma questão estratégica e sobretudo na perspectiva da nossa relação com as grandes potências mundiais e a Europa não pode estar de forma alguma adormecida, mas também ligá-la, como já disse há pouco, à transição verde, à digital, mas também à inovação, à resiliência industrial e à coesão territorial. E, portanto, mas esta competitividade exige investimento público e privado e, por isso, também acompanhamos com interesse a abertura já demonstrada pela Presidência à discussão sobre o reforço do orçamento europeu e eventual emissão também de dívida comum, como foi feito há poucos dias. E, portanto, o tema do próximo quadro de financiamento plurianual também será muito importante. Já disse que vão iniciar, não concluir, como é evidente, mas iniciar essa discussão, e será importante para dar resposta não só às questões da defesa, da transição climática e digital, mas sobretudo também às exigências de um alargamento que possa ser bem sucedido. Dito isto, eu deixava aqui três perguntas breves. Por um lado, que papel antecipa para os países com menor dimensão económica, como é o caso de Portugal e outros países, em particular do sul da Europa, no esforço de reforço da base industrial de defesa da União? Por outro lado, como avalia a possibilidade de compatibilizar o reforço orçamental necessário para a segurança, a transição climática e o alargamento com a manutenção de políticas fortes de coesão territorial e social? E por último, finalmente, gostaria de ouvir o seu comentário sobre as perspectivas da evolução da política de alargamento, nomeadamente quanto à capacidade da União Europeia de se reformar a tempo de acolher novos membros sem enfraquecer os seus valores nem a sua eficácia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Embaixador. Faça favor.
Bom, estou de acordo que a coisa que você se fala sobre o transição verde vai ser uma coisa que está ligada com a competitividade de Europa, que essas duas coisas vão bem juntas. E os exemplos boas são Dinamarca e Portugal, que não é uma coisa excluindo a outra. É também por isso que hemos posto estas duas coisas juntas. E também tem a vantagem que vamos ser menos pendiente de fontes de energias de fora, ou de Rússia, ou outra parte do Oriente Médio. Sobre eu entendi sobre o orçamento, claro, essa vai ser a coisa que se vai negociar durante o outono, durante a presidência. Como vamos dividir o fundos em uma maneira mais eficaz e mais justo, para que também haja como crescimento de competitividade da indústria europeia, como vamos fazer que podemos defendernos, mas também como há uma coesão social na União Europeia. Este, claro, que não podemos deixar atrás os lugares ou regiões mais pobres nesta coisa. Então, nós pensamos que quando também tem tanto fundos para o setor industrial militar, que vá para também o pequeno empresas, não só grandes, que vai ser uma coisa que todos os países podem ver si mismo durante estas negociações. Sim, o enlargamento é o coisa que Dinamarca é uma prioridade geopolítica, geoestratégica para Dinamarca, que é quase essencial para a União Europeia. Então, eu acho que vamos tomar medidas que é possível tomar em esse sentido. Também podemos ver que em algumas negociações, os dois países que estamos falando, ou uma, tem saído fora de porta quando estava votando. Não sei se este vai ser o caminho de seguir ou vai ser outra coisa. Ou se vai ter outra coisa, mas o propósito, o propósito de Dinamarca é seguir mais forte que possível com o alargamento e ver que as possibilidades de tratado, que sim, quando se começa e quando se termina, entre eles, e se podem abrir alguns capítulos de negociações, porque é importante dar à Ucrânia uma perspectiva europeia na situação que temos agora. E Moldova também.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por dar as boas-vindas ao Sr. Embaixador, ao nosso Parlamento. Agradeço a sua disponibilidade para vir aqui falar sobre as prioridades da Presidência e desejo-lhe as maiores felicidades agora neste semestre que se aproxima. E começo por dizer também que a Iniciativa Liberal acolhe e acompanha com bastante interesse as prioridades apresentadas pela Presidência, porque de facto precisamos de uma liderança que consiga conciliar este trilema ou quadrilema que temos de enfrentar de segurança europeia, de competitividade económica e também de transição verde, sem perder de vista, aliás, como a Dinamarca nunca perdeu, a importância da responsabilidade orçamental e das finanças públicas estáveis e o princípio da subsidiariedade também. Agora, até parece ser um bocado um lugar comum todas as presidências dizer-se que a presidência é muito importante, mas de facto esta presidência chega numa altura chave na União Europeia, porque estamos no arranque da negociação do próximo quadro financeiro plurianual, temos tratados comerciais importantes a fechar, como é o caso da Mercosul, temos de definir uma estratégia comum de investimento na defesa. Temos um problema de atraso tecnológico também, como reconhecido no relatório Draghi, e ainda assim sentimos que do ponto de vista institucional e do ponto de vista do investimento continuamos a ter as prioridades todas trocadas e continuamos a ter muitas resistências por parte dos Estados-membros ainda assim a dar os passos necessários para consigamos enfrentar estes desafios. Ora, o relatório Draghi exige um enorme esforço e é um enorme esforço que também acontece no Conselho. Estamos a falar do mercado de capitais, que é uma das peças-chave para toda esta transição. Estamos a falar de energia, de inovação tecnológica e até de reformas institucionais. Mas também já se vê algumas mudanças. Vemos também a Dinamarca, que era conhecida como um dos países do grupo dos frugais, que já começa a evoluir na sua posição, nomeadamente no que toca ao uso de instrumentos orçamentais conjuntos para o investimento em defesa. Mas também vemos adesão a instrumentos intergovernamentais, portanto fora da União Europeia, para o investimento em defesa, como é o caso da criação do Banco de Investimento, Banco Europeu de Investimento em Defesa, que está fora da União Europeia. E eu gostaria de saber qual é a visão da Dinamarca relativamente à conciliação entre estas duas dimensões. Ou seja, como é que conciliamos, por um lado, os instrumentos intergovernamentais, que são mais rápidos, mas estão fora da União Europeia, e o que é que a União Europeia pode fazer de útil no âmbito da defesa? Depois, no âmbito do quadro financeiro plurianual, temos a questão da PAC, que muito tem sido discutida. A PAC tem evoluído ao longo das últimas décadas e o seu orçamento tem sido reduzido. Penso que temos de admitir que ela é muito grande, tem uma enorme dimensão face às prioridades que a União tem, e por mais que se possa dizer que podemos ir buscar novas fontes de financiamento, temos de readequar os recursos que nós temos. E tem sido a posição da Iniciativa Liberal que é possível uma PAC mais orientada para a tecnologia, para a inovação ao nível da Europa. Temos a estratégia para a bioeconomia que está aí a sair. Temos um grande papel que podemos ter com a edição genómica, que é uma das chaves para ter uma agricultura que é mais competitiva e que consegue cumprir objetivos do ponto de vista da transição climática. E, no entanto, as últimas PACs não têm acomodado essa importância da inovação tecnológica, focando-se ainda muito no apoio ao rendimento. E a Dinamarca parece estar mais inclinada, então, para uma maior aposta em tecnologia e com financiamento mais associado a resultados. Eu gostaria de saber também qual é a visão, o que é que pensa que pode ser a chave para conseguir desbloquear esta negociação difícil que se aproxima. E a isto associa-se também tudo o que é a política de coesão, porque de facto precisamos de uma melhor avaliação do investimento que fazemos ao nível da política de coesão, precisamos de melhores métricas e precisamos também de condições associadas, de reformas que os Estados-membros precisam de fazer para que continuem a receber o financiamento. Há este conceito agora de adaptar o modelo do PRR para a política da coesão, associando condições ao investimento, e também gostaria de saber a visão desta presidência relativamente a esta possibilidade. E, finalmente, a Mercosul é, para a Iniciativa Liberal, um tratado extremamente importante. A União Europeia continua a ser um dos blocos comerciais mais abertos do mundo e é importante que assim continue para que continue a ser competitiva. Por mais que outros países agora decidam fechar-se, a União Europeia tem uma grande vantagem na sua abertura a diferentes mercados. E gostaria de saber quais são as perspectivas nos próximos 6 meses de progresso relativamente a este tratado. Tenho conhecido muitas resistências internas, mas que, enfim, tendo em conta o contexto geopolítico, terão de ser ultrapassadas em breve. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Embaixador. Faça favor.
Obrigado. Eu acho que começo com a última. Dinamarca quer muito o acordo com o Mercosul. Pensamos também que este vai ser um bom sinal para, por exemplo, Estados Unidos, que temos aliados na América Latina. E também queremos outros acordos comerciais com parceiros no mundo. Claro, eu acho que se você tem algumas boas ideias como se vai conversar com países que não são tão entusiasmados com um acordo, bem-vindo para nós. Eu acho que vamos mandar todos os seus comentários, sugestões, recomendações, vamos mandar tudo a Dinamarca com a gente que trabalha com a presidência. E se você tem algumas ideias para alguma coisa, bem-vindos são, porque nós queremos avançar também em um acordo com o Mercosul. Eu acho que a globalização tem feito bom para a Europa. A distribuição talvez se pode questionar como se deveria fazer isso. Sobre o CAP, sim, estamos de acordo que tem que ser é um momento agora de revisá-lo, a fazê-lo mais com tecnologias novas, não seguir com o mesmo, mas fazê-lo de uma maneira justa também. E vamos ver que vai ser o orçamento para isto, mas também é claro que a União Europeia não pode fazer todas as novas prioridades com os mesmos fundos como antes, mas outra vez somos dinamarqueses. E último, com a defesa, eu acho que Dinamarca está muito aberto de ter diferentes tipos de financiamento para a defesa, porque nós, e onde fica nós na região do norte, com os países bálticos como vizinho de Rússia, sabemos que este não vai parar. Então, eu acho que Dinamarca, ao contrário de antes, pode ser para alguns fins como préstamos conjuntos, não sei se fala assim em português, mas também ter como inversões de privados e terceiras partes fora da União Europeia para justamente ligar os métodos que a Europa pode defender-se na 2030.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. As boas-vindas ao Sr. Embaixador, à equipa da Embaixada de Dinamarca. Eu gostaria de começar por agradecer-lhe a exposição muito detalhada que fez dos planos da Dinamarca para a sua presidência e de lhe perguntar porque é que, a nível das cimeiras que estão previstas durante esta presidência, o Sr. Embaixador falou da cimeira CELAC e de uma possível, desejável cimeira com a África, parecem-me ambas muito importantes, mas continuo a achar que falta à União Europeia uma dimensão ártica, mais vincada, e confesso que tinha esperanças que fosse a presidência dinamarquesa a poder, por razões óbvias, trazer essa dimensão ártica para a União Europeia. Creio que é um desafio fundamental do século XXI, lá está, não preciso certamente de convencer nenhum representante do Reino da Dinamarca acerca da importância que tem o Ártico para o futuro, por causa das alterações climáticas, da abertura de novas rotas, por causa do acesso a minérios, por causa também da instabilidade geopolítica que esses interesses, essas ambições territoriais sobre o Ártico trazem consigo, e vimos o que se passou em relação a declarações de responsáveis dos Estados Unidos ao mais alto nível, Presidente e Vice-Presidente, sobre a Groenlândia, que é uma parte soberana do território da Dinamarca e que, evidentemente, em Portugal todos veem exatamente dessa forma e se solidarizam com a Dinamarca na reafirmação de algo que é uma evidência para todos. Bem, isso é o que aconteceu na política corrente nos últimos meses, mas ainda assim nós temos que olhar para o futuro e faria todo o sentido a União Europeia poder realizar uma cimeira com a Noruega, com o Reino Unido, com a Islândia, e na qual também houvesse alguma presença, noutra modalidade, de regiões que têm autogoverno, embora não tenham competência de política externa e não sejam soberanas nesse sentido, como as regiões dinamarquesas da Groenlândia e das Ilhas Faroe. Seria muito importante. Nós aqui no Parlamento Português aprovámos uma resolução que foi apresentada pelo LIVRE ainda no mandato passado, recomendar ao Governo que Portugal aderisse ao Conselho Ártico enquanto observador, a exemplo do que já fez a nossa vizinha Espanha, e tendo em conta que Portugal tem uma projeção para o Atlântico Norte, nomeadamente através do arquipélago dos Açores, que é até mais relevante do que aquela que tem a Espanha. Portanto, do nosso ponto de vista, e agora já não só do LIVRE, mas do Parlamento que aprovou esta resolução, faz sentido que Portugal se aproxime desse diálogo estratégico europeu dirigido para o Ártico. Portanto, esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver com algo que está nas prioridades da presidência dinamarquesa, é que o Sr. Embaixador se referiu, que é a questão do Estado de Direito dentro da União Europeia. A Dinamarca tem sido um país de uma enorme coerência já há muitos anos nesta dimensão, e eu lembro-me quando noutra vida estava encarregado precisamente de seguir no Parlamento Europeu as questões do Estado de Direito, aliás, a nossa Presidente Edith Estrela estava lá também nessa altura, com o relatório sobre a Hungria. A Dinamarca foi um dos países, foram uns dos ministros dos negócios estrangeiros que assinaram uma carta, na altura de quatro países, a chamar a atenção para a importância dessa dimensão do Estado de Direito, que aliás faz todo o sentido, sendo a Dinamarca o país, digamos que apadrinha os critérios de Copenhaga que os países candidatos têm de respeitar para poder entrar na União Europeia. O Parlamento Europeu, desde essa altura, que tem afirmado a necessidade de haver instâncias de acompanhamento dos critérios de Copenhaga após a entrada na União Europeia. Não faz sentido dizer que respeitamos as regras de um clube até ao momento de entrar nele e que depois de entrar no clube deixamos de respeitar essas regras. E na altura foi feita uma proposta que acho que assentaria muito bem à presidência dinamarquesa, que é a criação de uma comissão de Copenhaga, ou seja, uma comissão de sábios, que pode incluir os prémios Sakharov do Parlamento Europeu, pode incluir ex-juízes do Tribunal de Justiça da União Europeia ou da rede de tribunais constitucionais e supremos tribunais da União Europeia, que fosse no fundo a Comissão de Veneza da União Europeia e que, a meu entender, se deveria chamar Comissão de Copenhaga. Na recente visita de Estado do Presidente Macron a Portugal, houve em contactos bilaterais menção a essa mesma instituição e a reação por parte do chefe de Estado francês foi muito positiva. Eu creio que é um debate que pode avançar durante a presidência dinamarquesa e queria instar-vos a que não o deixassem cair e a que pudessem sondar os outros Estados-membros para essa pertinência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Embaixador. Faça favor.
Muito obrigado e obrigado para suas sugestões. Vamos mandá-lo na Dinamarca e é claro que somos de acordo que o área ártico de repente é muito caliente ou quente, como se fala, ou está muito interesse sobre ali. E claro que mis colegas no Copenhagen falamos que este era un diplomatic super year para nosotros porque tenemos la presidencia europea, estamos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de repente venía otra cosa del interés, demasiado interés de Groenlandia. Claro, Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca y sigue así para nosotros hasta que los groenlandeses deciden otra cosa, mas son ellos que deciden su futuro. Siempre hemos hablado eso. Y claro, Groenlandia como parte del Reino de Dinamarca no es miembro de la Unión Europea, mas tiene acuerdos con la Unión Europea, mas es miembro de NATO. Entonces, es por seguridad, Dinamarca está abierto de trabajar junto con nuestro socio de Alianza Atlántico, con Estados Unidos, con Canadá, con todo para defender si hay una amenaza en Groenlandia de otros países. Mas cuando hablamos de países de árticos también, o China piensa que ellos tienen interés, árticos es un país ártico también. Entonces, hay muchos intereses en esta área. Mas nosotros estamos firmes que Groenlandia no es para vender y el futuro de Groenlandia decide los groenlandeses. Y si ella quiere una cosa u otra, siempre tiene que estar dentro de acuerdos entre o países o entre Dinamarca y Groenlandia y países faroes, y siempre tiene que seguir la constitución de Dinamarca. Entonces, eso es donde ficamos ahora. Y hay interés mayor ahora. Macron visitó o Groenlandia y Francia va a establecer un consulado allí. En Groenlandia, tal vez Portugal podría ser lo mismo, no sé. Estamos abiertos de eso también. Yo creo que Islandia pronto va a tener un referéndum sobre la membresía de la Unión Europea. Por lo menos hay una discusión allí también. Entonces, es interesante este que la Unión Europea va a otro lado también. Sobre el Estado de Derecho, es una cosa fundamental para Dinamarca. Y bueno, tengo 27 países y no somos la presidencia, no decidimos todo, pero yo creo que vamos a hacer más examinaciones sobre cómo va el derecho de Estado de cualquier país, que justamente algunos países no tienen menos que cuando entraban en la Unión Europea. Pero usted sabe también que si tiene que hacer algún tipo de sanciones o otra cosa, tiene que ser una medida de otra miembros estados, y este siempre es muy difícil con 27 paseros en la Unión Europea. Y yo creo que y por último, es que sin inicio felicitar toda esta comisión porque son recién electos todos y para nosotros felicitaciones con este grupo y esperamos que vamos a trabajar juntos en este materia de política exterior, también después de la presidencia de Dinamarca. Y vos decía obligado para voluntar para estamos aquí para presentar. Realmente yo pensaba que era una obligación, que no teníamos que no, eso es más como, pero estamos muy orgullosos de estar aquí en no parlamento, y cualquier cosa de presidencia vamos a mandar todo este y si tenemos algún tipo de respuesta o seguimos este que hemos hablado, y podemos hacer varias reuniones para hacer aquel estado de negociaciones, que es el estado que informaciones tenemos a nosa.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Agradeço a presença, reitero esse agradecimento. Agradeço as informações que nos forneceu e a sua disponibilidade. E agradeço ter-nos proporcionado um debate muito proveitoso, muito profícuo, e julgo poder concluir que há um apoio muito grande por parte desta Comissão, ou seja, da Assembleia da República, às prioridades da presidência dinamarquesa. Aliás, na intervenção que eu fiz lá na Conferência de Presidentes, disse isso mesmo, que nós apoiávamos e considerávamos que as prioridades da presidência dinamarquesa eram estratégicas e eram adequadas precisamente a este mundo em mudança que estamos a viver. E, portanto, Sr. Embaixador, desejo-lhe, em nome da Comissão, já, aliás, os meus colegas já tiveram a oportunidade de se exprimir nesse sentido, as maiores felicidades à presidência dinamarquesa, porque o êxito, o sucesso da presidência dinamarquesa será o êxito da Europa. E a Europa ficará certamente mais forte se esses objetivos forem alcançados. Também quero agradecer o convite que nos dirigiu para podermos trocar impressões posteriormente na residência do Sr. Embaixador para também falarmos sobre as conclusões da presidência dinamarquesa. Eu só espero que não coincida novamente com a reunião da COSAC, que é para poder também poder participar, mas isso já é uma questão pessoal apenas. Sr. Embaixador, muito obrigada mais uma vez e muitas felicidades para a presidência dinamarquesa.
Obrigado a você.